Entrevista do dia.
Sete horas e 39 minutos em Fortaleza. E olha só, gente, você sabia que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a população idosa no Brasil deve dobrar até 2050, ultrapassando aí os 70 milhões de pessoas? E mais, viu? O IBGE aponta que até 2030 o número de idosos no país já será maior do que o de crianças até 14 anos. E isso, meu povo, nos convida a refletir. Como é que você quer envelhecer, hein? Uma das chaves para um envelhecimento saudável é um exercício físico regular. Não apenas para manter o corpo em movimento, mas também para preservar a autonomia, prevenir doenças e também melhorar a qualidade de vida. E para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da FM Dom Bosco o médico geriatra, Dr. Rafael Matos, da Clínica Delfos, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto e puxar na sua orelha, viu? Você aí, idoso, que tá parado, não faz nada, preste atenção que essa entrevista é para você. Então, doutor Rafael, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui.
Bom dia, Roberta, muito obrigado aí pelo convite. Te agradeço demais a oportunidade de estar falando um pouquinho aí com os nossos ouvintes.
Isso. Doutor, assim, a gente sempre fala, exercício físico é bom para todo mundo, né? Mas, assim, especificamente pro idoso, qual que é o benefício? Por que que ele é tão essencial, principalmente nesse processo de envelhecimento?
Bom, no exercício físico ele é super importante, principalmente por conta da questão do próprio envelhecimento saudável, né? Então, existem estudos até mais antigos, década de 90, que eles mostraram que pessoas que têm uma força reduzida, né? Então eles têm uma mortalidade maior. Então o exercício físico ele entra muito nessa questão de melhora de força e melhora de funcionalidade associada a isso, e isso acaba gerando melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável, né? Então é por isso que é tão importante a gente estimular a questão do exercício físico, porque isso, além de promover um envelhecimento saudável, ele vai te levar principalmente a ter um envelhecimento funcional independente, né? Uhum. Com autonomia, para você realmente curtir a sua vida, curtir sua aposentadoria muitas vezes, né? Então a grande ideia é exatamente isso.
E assim, esses exercícios, eles realmente podem ajudar a prevenir ou até mesmo controlar algumas doenças que já são bem comuns
com
na
certeza,
população idosa,
com certeza,
né? Hipertensão, diabetes ou até mesmo depressão. Então,
depressão,
é possível
colesterol.
Mesmo prevenir essas
com
doenças?
Com certeza. Graças a Deus que isso acaba sendo muito comum no consultório do geriatra também, né? Que é aquela pessoa que adere às orientações, começa a investir mais questão nutricional e de exercício físico regular. Muitas vezes a gente consegue tirar medicamento. As pessoas podem ficar curadas, sim, de hipertensão, de diabetes, de colesterol alterado. São doenças que podem ser curadas muitas vezes. O grande complicado, até a gente estava trocando um papinho aqui antes, é que esses frutos a gente não colhe rápido. Não é como a pessoa tem uma pressão alta, ela toma um remédio e o remédio rapidamente controla essa pressão. Não.
Sim.
O exercício físico, ele vai promovendo essa modificação. Eu vou deixar só um dado aqui com vocês. Por exemplo, aquelas pessoas que estão em sobrepeso, são sedentárias, a cada quilo que a gente perde, é um milímetro de mercúrio de pressão que reduz, né? Ou seja, quando a pessoa perde 10 quilos, que é um valor considerável de peso, são 10 milímetros de mercúrio a menos de pressão arterial. Não existe nenhum remédio atualmente que faça isso com a sua pressão. Uma redução tão importante. Então, uma boa alimentação atrelada com exercício físico, ele pode tanto prevenir quanto curar diversas doenças, sendo essas doenças essas comorbidades mais crônicas, como a pressão alta, o diabetes e até o colesterol mesmo. Só que isso demanda disciplina, esforço e paciência. Esse é o grande problema.
Paciência. Doutor Rafael, muita gente acha que exercício físico é sinônimo de academia, mas não necessariamente é só academia.
De
então,
jeito
assim,
nenhum.
Que outras atividades, assim, voltadas para o idoso seriam interessantes, assim, eles fazerem?
Quando eu vou orientar isso no consultório, eu sempre deixo a pessoa, assim, muito livre para pensar e até escolher algum tipo de exercício físico. Mas eu sempre explico que existem alguns tipos de exercício físico. O objetivo, isso balizado por estudos, né, é sempre a questão da academia. Porque é um tipo de exercício que a gente chama que é o exercício resistido, né? Então, esse tipo de exercício que é contra uma resistência, então pode ser aqueles pesos mesmo de academia, pode ser elásticos, pode ser o peso do próprio corpo também, uhum. tá? Então, quando você promove esse estímulo, você está estimulando tanto a musculatura, os ossos, o corpo como um todo. Então, é esse tipo de exercício que é sempre o objetivo, mas nem sempre a pessoa opta por isso ou quer isso. É interessante a gente sempre orientar. Então, o importante é fazer alguma coisa. Nem que, desculpa aqui, você vá jogar porrinha, pedra na lua, mas você faça alguma coisa. Então, tem diversos tipos de exercícios que a gente acaba orientando. Então, iniciar com uma simples caminhada quando possível. Dança é um exercício maravilhoso para as pernas, para o cognitivo, para o equilíbrio. Então tem a hidroginástica, que é excelente, principalmente para aquelas pessoas que têm algum problema articular, joelho, quadril, tornozelo, musculação em si. Então tem natação, tem uma gama enorme de exercícios físicos que a gente consegue sim orientar, né? Mais interessante é quando a pessoa adere e ela começa a ver os resultados desse tipo de, uhum. de conduta. É muito bacana quando você vê que a pessoa, quando ela adere ao exercício físico, ela começa a melhorar os exames, a gente começa a retirar medicamento, a pessoa ganha muito qualidade de vida e aquela questão também de financeiro. Porque medicamento, de uma forma geral, é caro. Tem pacientes meus em consultório que gastam mais de R$3.000 com remédio, entendeu? Então tem 15 medicamentos Nossa. Na receita. Isso é muito complicado. A pessoa mais toma remédio do que come. Verdade. Então, assim, realmente a gente ter essa visão, principalmente a curto e médio prazo, porque a gente consegue colher sim benefícios nesse intervalo menor de tempo. E aí outra coisa que a gente estava comentando aqui é quando fazer o exercício físico. Será que é só botar um chinelo, um tênis vai correr, vai andar? Não necessariamente, né? Então, é sempre interessante você procurar o auxílio de um bom profissional, um geriatra, um cardiologista, um clínico, né? Para você ser orientado, para ver qual tipo de exercício você pode iniciar, como você vai iniciar, né? Então, assim, algo que eu sempre oriento para os meus pacientes é, principalmente, a depender de ter uma pressão muito alta, um diabetes muito descontrolado, ter algum problema articular mais importante. Então, sempre é interessante a gente ter um acompanhamento mais especializado dessas doenças, quando as tem, né? Uhum. E a gente conseguir fazer uma orientação de, vamos lá, é interessante você começar uma caminhada leve, né? De aí seus 20 minutos, interessante até 5 vezes na semana, mas vamos lá, uma vez por semana, inicialmente, progredindo.
Importante, né? É dar o primeiro passo,
importantíssimo,
né?
É dar o primeiro passo.
Eu acho engraçado que eu tô conversando com o Dr. Rafael, eu tô lembrando muito da minha mãe, gente. Minha mãe, as ouvintes são amigas dela, vão falar isso pra ela, porque nem minha mãe às vezes escuta aqui o programa, mas enfim. Ela, a gente mora próximo ao aeroporto, então ali é uma avenida extensa
gigante,
que
né?
muita gente faz caminhada. Uhum. Mãe, vai fazer a caminhada. Ah, não vou. Ah, não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, né? Mas diz assim, mãe, tem que comprar um negócio lá no shopping. A senhora vai pra mim comprar? Vou,
na hora.
Filha, na hora. Passa 2, 3 horas dentro do shopping, rodando, que nem uma barata tonta. Isso que é engraçado, né? Pra um shopping... tem disposição, mas fazer aquela caminhada simples de meia hora com tênis, não tem.
Tu sabe o que é o interessante em relação a isso? A gente aprender a adaptar. Sim. Por exemplo, no caso da tua mãe. Você sabia que existe exercício físico dentro do shopping? Existe uma modalidade de exercício, sem brincadeira.
É?
Existe uma modalidade de exercício
sabia.
Que muitas vezes, por questão de segurança e praticidade, as pessoas acabam indo caminhar realmente como exercício físico dentro do shopping. Eu até li, foi um tempo que eu li isso, uhum. tem sei lá, uns 2, 3 anos que eu li uma reportagem, eu acho que era lá nos Estados Unidos, se não me engano. Foi um senhor que ele sempre ia com a neta pro shopping. Ele, cara, por que eu não aproveito esse momento pra fazer um exercício físico mesmo? Fazer uma caminhada de vergonha, assim, pra dar uma suada, sentir uhum. o coração acelerar, sentir o corpo esquentar? E era exatamente isso que ele tava fazendo. E aí ele promoveu uma mudança porque as pessoas começaram a ver que ele tava fazendo exercício físico mesmo e muita gente começou a ir no shopping pra fazer isso mesmo. Então, por exemplo, no caso da tua mãe, Roberta. Mãe, já que a senhora gosta tanto de ir pro shopping, bota um tênis, uma roupinha leve, tranquila. Vai lá, bota lá 20 minutos das suas 2, 3 horas no shopping, faz uma caminhada de vergonha pro coração acelerar, pra dar uma suada, pra sentir aquela faltazinha leve de fôlego. Então, a gente precisa adaptar, porque nem sempre a gente tem aquele período pra fazer o exercício. Então, o que eu consigo fazer aqui, né? Por exemplo, lá em casa, eu tenho duas filhas, né? E a minha esposa, muitas vezes, ela... trabalha, minha esposa também é médica, pediatra, e aí ela muitas vezes não consegue ir pra academia. Aí o que, que ela faz? Ela bota lá um programa no YouTube e faz o exercício dela lá. Então, assim, a gente precisa aprender a adaptar. Sim. Não tem essa necessidade de ser um horário específico. Não, é você fazer quando você consegue fazer e o que você consegue fazer. Depois, se você, obviamente, conseguir estruturar de forma melhor, aí é o céu, né? Assim, é o objetivo mesmo.
O importante é só dar o primeiro passo.
A gente precisa fazer o que dá pra fazer. Esse é o mais importante.
E sem falar também, doutor Rafael, sobre a saúde emocional, né? O quanto que isso ajuda nos
idosos. Com certeza, ó. É, não sei se tu até viste essa notícia. Tem um indiano que ele é o maratonista mais velho do mundo. E ele acabou falecendo esse ano, num acidente automobilístico. Se não me engano, eu acho que ele tava com 110 anos, algo do tipo.
Nossa.
Ele começou a correr com 89 anos, tá? Ele fez a primeira maratona dele, já tinha quase 100 anos, se não me engano, tá? E ele foi, assim, o estímulo para ele começar a correr, a fazer exercício físico, foi o falecimento do filho dele.
Nossa.
Ele entrou numa depressão, assim, gravíssima, né? E ele tomou o exercício físico como um medicamento, como um remédio mesmo. Porque, assim, transtorno depressivo maior, que é uma das doenças psiquiátricas mais comuns no mundo, no Brasil também, existe a questão medicamentosa, que é super importante, o acompanhamento psicológico também é muito importante, só que muitas vezes a gente esquece.
Sim.
Que o exercício físico atrelado a toda essa terapêutica, ele dá um up nesse resultado. A pessoa começa a ter um objetivo, uhum. O porquê que eu tô fazendo isso, eu quero aquilo, entendeu? Então você dá um objetivo para a pessoa. E, por exemplo, alguém que aí faz, uma caminhada e tal, a gente coloca aquele tempo, eu quero conseguir fazer isso em tanto tempo. Então você, tá muito em moda, né, atualmente, correr e tal, a gente vê muito. Então, essa questão de você se desafiar também é muito importante. E é algo que o exercício físico, o esporte em si, te proporciona demais.
Verdade.
E a gente só tem bons frutos para colher.
Sim, sim. Para encerrar, doutor Rafael, eu queria que você deixasse primeiramente uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, especialmente aqueles que já estão na melhor idade, mas ainda não deram o primeiro passo. E também fala as suas redes sociais, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho.
Pronto, perfeito. Olha, Roberto, uma coisa que eu queria deixar, na verdade, é uma inquietação, é uma indagação aqui.
Para a gente poder pensar.
Isso, ó. O que você está fazendo agora? Para daqui a um tempo, uns 10 anos, vamos supor, né? Pode ser menos, pode ser mais. O que você está fazendo para garantir que daqui a esse tempo você esteja bem, fazendo as coisas que você gosta, fazendo as coisas que te dão prazer? Então, assim, a partir dessa indagação, a gente tenta promover esse estímulo de não só exercício, mas várias outras práticas interessantes. Tá do lado de boas pessoas,
sim,
tem um círculo social interessante, né? Então, ver bons filmes, escutar boa música, né? Então, tem muita coisa que é interessante a gente estimular, né? Não só o exercício, né? Então, tem aquela questão de corpo e mente mesmo, né? Então, assim, em relação às redes sociais, sou uma pessoa que eu até não utilizo tanto redes sociais, mas é importante essa questão, também acho. Então, pra quem quiser me seguir ali no Instagram, o meu Instagram é rafael.matos, tá? Eu não sou pessoa realmente de ficar postando tanto, mas eu coloco a respeito de questões de saúde. Eu acho muito interessante a gente realmente usar essa ferramenta que é tão importante, né, as redes sociais, pra gente promover, dispersar bom conhecimento.
Sim, sim.
Porque infelizmente tem muita gente ruim aí nesse meio. Então, nós que somos bons, digamos assim, então que a gente coloque essas informações, né, ao alcance de todas as pessoas. E pra promover o estímulo de saúde mesmo, desse bom envelhecimento.
Tá bom? Então, conversamos com o Dr. Rafael Matos, ele que é médico geriátrica da Clínica Delfos, tá, gente? Muito obrigada, Dr. Rafael, pelas informações, um bom dia e um bom trabalho.
Eu que agradeço e um bom dia pra todo mundo.
Agora em Fortaleza, 7 horas e 53 minutos.